Qual a relação de vocês com a chuva?
Cara, eu adoro chuva, juro. Puta que pariu, eu adoro chuva, cara. É. E eu acho que eu adoro pelo mesmo. Você gosta também, imagino, certo?
Sim, gosto demais.
É normal que a galera do Nordeste, talvez o Evandro não se relacione com isso como a gente, e o Bruno talvez também não, porque ele já mora lá embaixo tanto tempo. Mas
que,
gente
que conversa? O Bruno nunca teve essa relação.
Mas o Bruno não morou, não nasceu na Bahia, pô.
Que conversa é essa, mano?
Eu acredito.
Não existe isso, mano.
Eu acredito. Não existe o quê, ô? Que não existe, mano? Você é louco?
O cara tá aqui nem... Ô, Bruno, vai...
Você quer teu... maior comprovação... Aquele programa lá, o do Axé, o Axé 90...
Nossa, é verdade. Abriu o YouTube e saiu cantando, né? Abriu letras.terra.com.br e saiu cantando, né?
Os caras não botam... Fé, Bruno, eu sou o único...
Sabadão, mano. Ele via Gugu todo dia...
Meu filho, aquilo lá é a maior prova de o cara mais nordestino desse programa sou eu, rapaz. Aqui corre o meu sangue baiano aqui, ó.
Era só tu que tava cantando, né? Vamos lá.
Mas então, pra galera que mora no Nordeste, a chuva geralmente, especialmente no começo do ano, é mais chuvoso. Imagino que por isso que o Júlio está trazendo esse assunto. É quando a temperatura cai um pouquinho, vem aquela chuva, abaixa aquele mormaço e aí... Dá uma.
Na, temperatura cai um pouquinho, 22 graus, 23.
Pois certo. É, pra gente, né? É bem frio. E aí, por exemplo, onde a minha avó. O único bairro que foi uma constante na minha infância, porque eu me mudei tanto, eu já mencionei isso aqui, é o Jardim América, em Fortaleza. E na época não tinha nem calçamento, era tudo paralelepípedo e tal, e o encanamento era aquela porcaria. E aí chovia e acontecia, juras. Estourava e ficava uma piscina a céu aberto. E aí ficava.
Todo mundo mergulhando e tudo mais. Piscina.
Era uma beleza.
Era muito divertido. Era o Beach Park Roots.
Beach Park da periferia. Aí via e pulava na poça de água e ficava jogando água no outro. Tinha as bicas, lembra das bicas, Jura?
Saudade das bicas. Inclusive, o sabadão do Gugu fazia uma bica lá, né? O chuveiro lá, né? Que era bem bizarro. Mas olha só, eu perguntei sobre isso porque sempre no começo de ano aqui em Fortaleza é um período de chuvas, né? Pelo menos os 3, 4 primeiros meses é um período que chove muito. E porque passa o resto do ano inteiro com um sol muito quente. Aliás, inclusive nesse período de chuva, ainda tem um sol muito quente. E continua muito quente, mas fica chovendo. Mas a relação que a gente tem com a chuva nordestina em si é muito curiosa. Porque como a gente está acostumado com altas temperaturas basicamente o ano inteiro, quando vem uma chuva é quase uma bênção, né? Tipo assim, você vem... Ai, meu Deus, como é bom essa chuvinha, né, cara? Como é legal isso. E... A cabeça do nordestino, quando tá chovendo muito em capitais, assim, você pensa assim, cara, tomara que esteja chovendo também assim no interior, sabe? É uma coisa que é difícil outras pessoas se colocarem nessa posição, sabe? De você imaginar que, cara, tomara que esteja também chovendo assim no interior, porque a gente sabe como é o interior. Sim,
total,
do nordestino com a seca e tudo.
Entre o Quixadá e o Peninda. Já foi pra essas cidades, Juras? Quixadá, Peninda, claro, Juazeiro, ali, aquela região mais pro sul do estado. E é a mesma coisa, eu passei muito da minha infância lá, né, indo nessas áreas ali. E é a mesma coisa, você via bastante nos mais velhos, os caras que fugiram da seca, o caso dos meus avós, né. Começava a chover e eles já pensavam, tomara que esteja chovendo lá pro Canindé também e tal. Às vezes ligava pras tias que ainda moram lá pra perguntar.
Pois é, e aí, assim, ao mesmo tempo que a gente vê o reflexo da chuva, né, o reflexo negativo, que quando ela atinge alguns lugares, né, que causa desabamentos, né, e... Sei lá, acaba com a moradia de várias pessoas e tudo. Fica esse meio termo, sabe? Assim, de você, ai, como é bom a chuvinha. E ao mesmo tempo você fica preocupado com outras pessoas, né? Então a minha relação com a chuva, assim, é pessoal, é de gostar muito, mas porque eu tô aqui no meu conforto protegido. Obviamente que eu também já, né? Já alaguei, já passei com carro em lugares, caí em buraco e fiquei com o carro parado o dia inteiro.
Cara.
Já tinha muito problema com a chuva também, né? A chuva ela traz benefícios e malefícios, né? Mas. O nordestino, assim, ele tem um negocinho um pouquinho diferente, que a gente convive muito com o calor, né, com a seca, e obviamente que eu estou num outro espectro de situação, né, que eu tenho o meu conforto aqui, eu tô tranquilo, né. Se eu estivesse em lugares um pouco mais de risco, a chuva, ela traz muita coisa ruim, né. Então, é difícil a gente se posicionar, assim. Mas, no geral, eu sempre gostei, eu gostava tanto de chuva, aliás, eu gosto tanto de chuva, que quando eu era mais novo, eu voltava a pé da minha casa nesse período de começo do ano e eu fazia questão de vir na chuva, mano. Eu podia pegar um ônibus e vir da minha escola pra casa, mas eu fazia questão de vir na chuva pra vir tomando banho de chuva e molhando a farda inteira da escola, e minha mãe ficava com muita raiva, mas Eu sempre gostei muito da chuva. Vocês aí de São Paulo, vocês convivem com a chuva sempre, né? Sempre tem chuva aí, né?
Bruno, que habita a região de Osasco, alaga pouco quando chove ou não?
Pouca coisa. Eu moro em Osasco já há alguns anos, né? E tem... Osasco é bem conhecida, principalmente a região do Rochidale, que ali alaga, alaga for real, né? Então, o São Paulo inteira tem vários pontos de alagamento como um todo, né? Mas eu, particularmente, eu gosto muito da chuva. Gosto de verdade. Eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de dia muito quente. Então, acho que o meu clima ideal é o tempo nublado e chuvoso, sabe? Uma garoa fina, até a chuva pesada eu curto. Eu gosto de tomar banho de chuva também, não me importa, eu saio, se tá chovendo eu saio, eu gosto de andar na chuva, não tem problema nenhum. Mas eu acho que é muito também de acordo com o que o Jurandir falou, né? Porque São Paulo é conhecida como terra da garoa, chove muito e alaga muito. Então eu acho que a gente que gosta da chuva, a gente gosta porque é muito fácil gostar da nossa chuva quando a gente tá no nosso conforto da nossa casa. E a gente toma chuva só quando quer, né? Agora a pessoa que vive numa região dessas, que tá suscetível a alagamentos, tem um relacionamento totalmente diferente com a chuva. E outra, São Paulo já tem um trânsito complicado normalmente. Quando chove, então, a tendência é só piorar.
O que acontece, hein, Bruno? As pessoas ficam olhando pra cima, ah, a chuva caindo, aí todo mundo anda lento, é mais complicado. Eu sei que a direção, quando tá chovendo, é realmente complicado, né? Você fica mais cuidadoso e...
Sim, mas é uma junção de fatores. Primeiro que, naturalmente, com a chuva você vai andar um pouco mais devagar, porque... A pista se torna escorregadia, mas além disso, como a gente citou, tem os pontos de alagamento, ou seja, os pontos de alagamento se tornam ruas fechadas, e aí você vai ter um fluxo maior de carros desviando daqueles pontos de alagamento, ou seja, as vias que estão ativas acabam tendo um fluxo maior de carro, então é uma junção de diversos fatores que a chuva traz, né? A chuva já traz naturalmente uma diminuição da velocidade, soma-se os pontos de alagamento que deixam de ser vias transitáveis, né, e passa a ter um fluxo muito mais intenso de carros naqueles pontos em que estão transitáveis ainda, né?
O que acontece é que, sei lá, a pista que tinha 4 faixas, quando muito, vira uma faixa. Porque vai alagando, subindo, 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 e aí às vezes diminui pra virar só uma e vai passando só uma. Aquela foto que eu mandei...
tudo torta, né, mano?
Pois é, mano, é foda. Pra... Obra de infraestrutura no Brasil é inexistente. Aquela foto que eu mandei pra vocês antes de gravar e avisando que ia dar uma atrasadinha... Uhum. Porque tava trânsito, é porque tá tendo uma obra aqui justamente pra ver se os caras conseguem fazer aquele esquema de escoar melhor a chuva. Porque aquela rua que eu tava, que a hora que eu mandei a foto, que dava trânsito, ela alaga. E aí, malandro, se alagou ali, não dá pra passar o carro. Tem que dar a volta lá por Simão pra chegar aqui no
prédio. Caralho, é foda.
E é foda porque, assim, eu mandei a foto e falei, gente, eu vou atrasar uns 5, 10 minutos, porque eu já vi que dava trânsito. Se tivesse chovendo, eu ia levar meia hora.
Aí,
e é um caminho que dali pra casa, andando, não dá 10 minutos, tá ligado? Só que tem que ir reto, fazer a volta no retorno e tal, e chegar aqui. Então, assim, para, mano, num nível absurdo. E eu tenho sorte, eu nunca morei em local que alaga, mas eu moro... Hoje em dia, por exemplo, eu moro em prédio, é 8º andar. Pra alagar aqui é porque, mano, acabou o mundo, tá ligado? Pra subir tanto.
Puta que pariu, imagina o nível da água subir até o 8º andar.
Eu até mandei pra vocês um dia no grupo. Na rua de trás do condomínio, alaga, mano, no nível da altura que fica na metade da altura de um carro comum, tá ligado? De um Celta da vida. E aí para, foda-se, não dá pra passar.
Não, o problema que, de Fortaleza é porque, assim, Fortaleza foi uma cidade que foi pensada assim, cara, só o ano todo não precisa de bueiro pra escoar nada, não.
Aí quando chove?
Não, aí chove assim, chovia antigamente um mês no ano, assim, uma chuva um pouquinho fortinha e tudo. Você assim, cara, não é o suficiente pra gente gastar milhões pra fazer bueiros aqui. Aí pronto, a cidade é toda despreparada pra receber chuva. Mas qualquer chuvinha de 15 minutos alaga de uma forma que não passa carro. Caralho, sabe? É bizarro. E outra, Fortaleza foi ela não pensou no seu crescimento futuro. Então, a cidade estruturada que ela foi meio que se montando meio que légua, assim, sabe? Uma em cima da outra. Aí você assim, ah, vamos ampliar essa avenida. Como? Ampliar pra onde? É derrubar as casas? Não tem o que fazer, né, mano? Aí transforma em mão única, sabe? Tudo. Antes era mão dupla. Não, mão única agora... É isso, é a decisão pro fluxo começar a fluir melhor. E olha que o trânsito de Fortaleza é suavizíssimo. A gente pega um trânsito ali de, sei lá, um engarrafamento, mas nada comparado com uma cidade como São Paulo, assim, sabe? mas mostra que muitas das cidades do Brasil não são pensadas pro futuro, né? É muito pensado assim pra resolver agora. É o tapar buraco. De vez em quando, quando chove, não aparece um buracão no chão, aí chega lá a prefeitura e meio que, né? Faz um remendo, né? Passa, coloca um band-aid.
Faz de qualquer jeito, e aí três semanas depois. Aí
na próxima chuva, bagulho de areia, cara. Ô, Bruno, os buracos que os caras tampam com areia. O que será que vai acontecer se chover? Você tem um buraco do tamanho de um Celta. Os caras chegam, jogam areia em cima e bate com a máquina lá.
E quando coloca um galho, tipo assim, no meio, assim, ninguém viu fazer nada.
Não, mas aí
eu
caralho,
só pular, sinalizar um galho só pra, tipo, não cair.
A prefeitura não chegou nesse nível aqui de cara de pau ainda. São os populares que botam um galho, um pneu, tá ligado? Ou algum bagulho. Mas, mano, a prefeitura meteu a terra em cima do buraco é sacanagem com a nossa parte.
O cara vive. Mano, uma coisa que eu acho que não acontece tanto no Brasil, porque eu acho que é a questão geológica, talvez o Bruno que deve manjar mais. Mas tem um fenômeno que é relativamente comum nos Estados Unidos, que é o famoso sinkhole, que é o buraco, que ele não fica só o buraquinho no asfalto, ele desaba, fica uma caverna embaixo da rua. E já entendeu? Viu isso, o Bruno?
É um já. Subterrâneo?
Eu não sei o nome
aqui
disso
tem
em português.
Também.
Como é o nome disso em português, velho? Fica uma, abre uma caverna, maluco.
Aqui no tempo que é embaixo é esgoto, né, mano?
Bota aí, juras, bota aí.
Não,
bota aí
na verdade o que acontece imagem. É assim, parece que tem um capeamento por cima, mas por baixo ele tá oco. Tá é oco. Como se fosse um...
Bota no Google Imagens, sinkhole, S-I-N-K-hole, H-O-L, tu vê, abre uma caverna, que cai tipo uma casa inteira, vai embora nessa porra, tá ligado?
É na hora que cai essa camada de cima, você não sabe que tinha um buraco embaixo, é na hora que a camada de cima cai, ela já tá gigante já, isso aí teve uma em São Paulo, eu acho.
Porque no Brasil não parece acontecer tanto, ainda bem, né? Se liga no Telegram aí, olha isso aí, ó. Isso aí é o tal do sinkhole, olha aí.
Meu Deus do céu, que... Porra, é essa, mano? Pois é, maluco. Link na postagem aí.
Abre caraca. Uma caverna, maluco. Abre uma caverna.
Do nada o negócio.
Não, tem um, olha aqui, ó. Tem um que rolou, acho que na
isso aí é o lance, caralho. É baixo, um milagre, Jandir.
Maluco, isso aí não é nada, juras. Olha isso aqui, ó. Isso é real. Isso não é Photoshop nem nada, não. Olha isso aí. Pelo menos a gente não tem isso no Brasil. Olha isso aí.
Puta mano. Que pariu, vai pro centro da terra isso aí, mano. Porra, é, sai um bicho daí de dentro,
pois
ó. Vou
é,
dizer.
Maluco. Ó, o Evandro mandou um link aí.
Mano, caraca, eu passei nessa rua, final de semana. Ai. Esse é o Brasil que o Jundinho falou aí, ó. Tá um buraco, os caras vão mantendo
mural do povo.
Papel, roupa, calcinha, pintura calcinha, qualquer porra pra mostrar pra alguém que pra não
pra bater. Sinalizar ali, pras né? pessoas, né?
É
isso, a relação com a chuva acaba sendo assim, né? Por mais que você estando no seu conforto, é legal, né? Você ficar em casa vendo uma sériezinha.
Então, mas até o cara. Mano, porque assim, vamos combinar. O que a gente pode fazer contra a chuva? Nada. Nada. Até o cara que sofre com o alagamento e a casa dele foi pro caralho, ele tem que ficar pistola com a prefeitura, que não ajudou ali a escoar e o caralho e tal. Não com a chuva é um bagulho da natureza, caralho. Não adianta, tem gente que fala, porra, estragou meu dia, começou a chover. Mano, e você pode fazer contra isso, tá ligado?
É que nem reclamar do sol, né?
É.
Ah, o sol. Pô,
tá tão calor hoje,
a gente passa o dia reclamando, né? Do sol. Ah, o sol, meu Deus.
Como se o sol fosse falar, aí, rapaz, o Bruno ali tá reclamando do sol, vamos dar uma diminuída.
Você diminuiu um pouquinho né, só aqui, rapaz.
Eu só acho o seguinte, tem que tomar cuidado também quando fala esse negócio de reclamar pra prefeitura, porque eu acho que a culpa não é da chuva, o clima tá aí.
Sim,
pra existir.
Sim, é isso que eu quis dizer.
Mas eu acho que nós também temos culpa disso, nós o ser humano, tá, no geral, independente de governo.
Aquecimento
não,
global?
Não tô falando...
Lixo na global, rua, de outra coisa. Rogerinho!
Não, lixo... Todo mundo já viu alguma vez lixo na rua.
Ai, como eu odeio isso, mano. O cara, macho, eu odeio. O cara que baixa o vidro, Bruno, só pra jogar a garrafa de água mineral pra fora, assim, da
exato.
Da janela do carro.
Não, o cara tem a pachorra. A gente, aqui perto, aqui em Osasco, tem o Rio Pinheiros cortando, né? E o cara tem a pachorra de me jogar um sofá no rio e depois reclamar que ela...
Caralho, sofá no rio.
Então, como que a galera joga?
Lembra os canais lá do Montese?
É isso. Era fecharam de... todo, sabia, né?
Fecharam tudo. Com sofá, jogando sofá dentro.
Cara, é um negócio inacreditável. Aí o cara tem a paixão de me reclamar da chuva, ou então botar a culpa na prefeitura, que seja. Mas o cara tá lá jogando lixo no chão e jogando, tapando bueiro. O cara joga, como eu falei, sofá. Sofá é o mínimo. O nego joga tudo no rio, aí depois quando volta, tá reclamando.
É o que eu falei. Tá, a culpa não é da natureza, né, Bruno? Eu falei prefeitura, exato. Mas assim, a culpa é do ser humano. Ficar puto exato. Porque choveu, mano, não adianta ficar puto. É o tipo de coisa que você tá puto à toa, tá ligado?
Vai chover sempre, malandro. Tenho a certeza que vai chover sempre.
É porque eu não gosto daqueles slogans também que a turma usa, né? Ah, não use sacolinha plástica, porque o planeta vai morrer, sabe? Aquelas coisas
assim. Eu
não
gosto desses jogos. Mano, o canudo. Não. Você já pegou aquele canudo de papel safado? Que você dá a primeira sugada, já mole e fica uma merda. Que é pra salvar a tartaruga.
O que eu não gosto desse slogan é assim, porque ele sempre disse assim, pra gente se sensibilizar pela Terra, né? E as pessoas meio que não se sensibilizam muito, porque tem muita gente que tá cagando e andando pra isso. Teria que ser mais claro, né, mano? Tipo assim, ó, não suja a rua, não é porque a Terra vai morrer, é porque você vai morrer. Saiba que você vai morrer uma hora ou outra, inundado, com poluição, com doenças que o lixo traz, etc, coisa e tal. Não é a Terra, mano, tem aí...
A Terra tá quieta, né, mano? É, a Terra não vai morrer, pode crer.
Tá aí há muito tempo, mano. Meteoro já caiu aqui na Terra, mano. Terremoto toda hora. Teve a Pangeia, teve tudo nessa Terra, mano. A Terra tá aí bonito. Agora, os humanos não. Os humanos estão aqui, exato, há pouco tempo e estão estragando tudo.
A gente mal chegou. A gente é o cara que tá lá, festa bacana. A gente acabou de chegar e já tá avacalhando tudo, botando.
A gente é que vai se eliminar, mano, no fim das contas.
Cerveja.
Mano, tem uma que rolou recentemente na esquina aqui de casa, que você vê que é o que o Bruno falou, os caras que são safados. Manja aquelas empresas de caçamba, você vai fazer uma demolição, vou jogar uma quantidade muito grande de lixo, aí você liga e chama caçamba, né? Aí eu já acho uma loucura, porque eu não sei qual é o esquema que os caras têm com a prefeitura dessas empresas, que os caras metem na rua e foda-se. Tá lá a caçamba no meio da rua
ocupando um espaço caçamba.
É, pá. E aí você tem que, mano, é o que eu falei, eu quero duas faixas, vira uma faixa na parte que tá a caçamba, mas beleza. Tinha uma caçamba dessa aqui uns 10 dias. E aí os caras arrebentou de tacar lixo pra caralho em tudo, não sei o que, devia ser de alguma reforma de alguma casa aqui perto. Aí o dia que sumiu a caçamba, magicamente brotou um morro de lixo na calçada do lado que tava a caçamba. Onde será? Caralho? Será que brotou do chão? Será que choveu aquele lixo ali? Ou foi os caras da caçamba que simplesmente pegou e...
Puf, é o do costume, lado e... Evandro, costume, mano, do brasileiro é se ele vê um montinho de lixo, ele acha que aquele é o local pra colocar o lixo. Aí todo mundo que passa, bota um lixo ali.
Mano, era de altura de uma pessoa, claramente foi os caras da caçamba que catou aquele lixo ali na madrugada, desovou pro lado na calçada e levou a caçamba pra ir embora. Certeza, pela quantidade de lixo que era. E é um lugar que normalmente é limpo, tá ligado? Aí, mano, e aí, tá ligado? Vai fazer o quê? Chamar a polícia? Aí, polícia, tá sujo aqui, ó.
Não, vai chamar a caçamba pra tirar.
Não é, então, eles vão falar.
Vai pagar pra caçamba.
Vai pagar débito ou crédito? É, isso que é foda.
É, rapaz. Tá aí. Mais uma denúncia? Foi denúncia?
Chama o Capitão Planeta.
Abertura denúncia. Vambora. Eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou o Wizy Nobre.
Eu sou o Evandro de Preta.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Pula, 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 pula,
pula, pula, pula, pula, pula,
pula, pula, pula, pula, pula. Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas e desta vez estamos de volta com a série querida do coração. Estamos de volta com Pancadão 99 Vidas, para a alegria de muitos. As pessoas, elas têm uma relação de amor e ódio, né, com Pancadão.
Não, mas quando a gente fez lá a retrospectiva,
relação de amor e amor, passado, eu acho, na minha opinião, hein?
É, a maioria foi das pessoas, pô, Pancadão, a galera zoa tanto, mas devia ter mais Pancadão, hein?
Pancadão é macho, tu tá ouvindo podcast, podcast é o quê? Áudio. Pancadão, a gente toca música. De quê? De games. Esse podcast é de quê? De games. As pessoas estão aqui porque elas gostam de games. Então, né?
Eu vou usar o exemplo de um programa que todo mundo gosta, que é o Pânico. O Pânico não tem uma parte que toca música também? Todo mundo escuta o Pânico lá, tem a parte do pessoal
interagindo. Todo mundo, mas
tem umas propaganda.
Hoje em dia tem uma galera que não gosta muito do Pânico, não. Esse Pânico de hoje em dia aí, político pra caralho, os caras, tem uma galera que não gosta.
Ah, mas vamos então, o Pânico no decorrer dos anos, então, né? Pode ser nas diferentes fases.
Principalmente, principalmente de um tempo pra cá, quando eles estão convidando certas pessoas, não é um programa bom de se ouvir.
Pessoas polêmicas que têm 22 anos e 1 milhão de reais e pessoas assim.
Tá falando do Wizy aí, mano.
Correspondente canadense. Ouvi hoje o Pânico da Betina e entrou um áudio dele lá fazendo pergunta.
Foi, que a Paulinha... Cara, a Paulinha, eu e a Paulinha...
Ali né? Você amarelou, hein, Isa? Eu vou falar a verdade, hein? Ali na Betina, eu gostaria que você fosse mais incisivo. Você deu uma amarelada ali.
Amarelada?
Eu já vi o Isa mais incisivo, hein?
Isa tá na fase paz amor.
Eu acho que você devia falar assim, pilantra. Deixa eu falar assim, ó.
Lulinha paz amor.
Milhão e três anos de cu é rola.
Lula livre,
chegar chutando já, Bruno.
Tinha que chegar, mas lá jugular. Bruno, é que
eu fiquei com pena, eu fiquei com um pouco de pena. Quando essas pessoas fazem uma bobagem, aí a internet inteira cai matando, eu sinto um pouco de pena.
E tu, mano? Só que tu faz bobagem também, mano.
Pois é, mas nunca me aloparam dessa forma.
Enfim. Ainda. O que o Evandro citou, foi o Bruno, citou o exemplo lá do... Do Pânico é um programa de rádio, né? Mas muita gente nem escuta mais rádio, né?
Mas é que tá, o podcast é o quê? Como é que é definido?
Rádio na internet.
Rádio na internet.
Aqui a gente vai fazer um pancadão especial, tá? A gente vai começar agora uma nova série dentro do Pancadão 99.
DLC são as séries pancadão.
Especiais.
Seria um DLC? Não é um DLC, né? É uma versão 2.0?
É um pancadão 2-pack. Né?
É a fusão, exatamente. Ele é a fusão. Chegou o pancadão de um lado,
tem
o
pack.
Chupac do outro.
É o tem pack.
Fusão!
A gente vai fazer que nem o Chupac, que a gente vai fazer com que cada participante do 99 Vidas escolha, seja o host dessa edição, né? Nas escolhas do que vai ser tocado. E aí a gente vai seguir a ordem exatamente igual do Chupac, a cada quantas edições? Porque tem que seguir uma ordem, né?
Deus que a cada 10 esse pancadão, acho justo. Vai começar no número 5, todo o programa de final 5 vai ser esse. Pronto.
Aí, ó. A gente faz um pancadão, aí fecha um ciclo. Aí se vocês gostarem, a gente repete temático, né? De uma série específica, de um e tal, as coisas e tal. A gente descobre, né? Um formato aí. Mas esse é o pancadão. É o Tempec o nome, não?
Não,
sabe?
Tempec
é o meu.
Se a gente tivesse um supermercado que tem mau gosto pra escolher o nome das promoções... Devia chamar Pancadezão. Porque tem 10 músicas.
Pancadezão? Tá certo. Olha só, como é que a gente vai fazer?
Não, Pancatop.
Caralho, o Bruno piorou top. Ainda.
Pancatop.
Pancatop.
Promoção do supermercado.
Pancatop. Pancatop porque a gente vai escolher 10, 12, né, Bruno? 12 músicas.
Tu é moco, 12 músicas. 10.
São 10? Por que não são 12, mano?
Porque não existe nas top edições... 12, é top 10, mano. Top 12.
Existe top 12.
Top 10 MTV, mano. Já é um clássico, Jorginho.
Disque MTV.
Top 10, então.
Ó, oh, bom
cada
nome.
Cada participante.
Disque Pancadão, porque é pessoal, você que escolhe, hein?
Mas não tem gostou? Nada a ver, ninguém vai ligar, caralho.
Disque.
João de liga, aí, João de liga e pede.
O Edu bota aquele, o barulho lá.
É o número que só o João de vai ter o número nessa edição, né?
Exato, aí, ó. É o Disque Pancadão, que legal. Pronto.
Disco Pancadão não faz sentido.
Não, eu
mas
acho
o Pancatop,
que a gente
devia
fazer a enquete.
Pancadão de ouro.
Que não, é isso,
pancadão
a minha sugestão é
Globo
Pancatezão.
Bom nome. Pancatop. Eu gosto
de Pancatop. Com letra maiúscula.
Pancatop, legal. Tá Pancatop. Pancatop.
Pancatop, mano. É até bom. Sai bem na boca. Assim. Pancatop. Pancatop. Pancatop porque cada participante vai escolher 10 músicas. E nessa edição sou eu. Começa comigo aqui a rodada.
Eu tenho outro, especial. Posso sugerir, desculpa, acabei de sugerir o Pancatop, mas eu tenho outro legal também. Porque a Pancatop é. A gente vota. Vamos votar. É o Pancatop, porque é pancadão mais top.
Pancatop
mas
é da hora. Hein?
Fizer, se você fizer top mais pancadão, pode ficar tocadão.
Nossa, aí não. Pai surtando.
Não, tocadão não. Tocadão não foi boa. Foi
reprovado.
Tocar
minha
aqui.
Mão na sua cara, Bruno.
Pelo conselho.
Aí eu voto no Pancatop, cara.
Então, panca top, pô. Fechou, panca top.
Qual foi o teu, Evandro? Panca 10?
Panca 10ão.
Panca 10ão.
Escrito assim, ó. Vou mandar no grupo. O 10 tem que ser
panca maior. Dex. Panca Dex, imagina. Panca 10ão, meu Deus. Panca top é sucesso. Começa comigo. Escolhi aqui. São as minhas músicas favoritas dos videogames, tá? Obviamente ficaram várias de fora, né? Porque, enfim, existe muita coisa no mundo dos videogames. E, inclusive, de uma mesma franquia, você podia escolher várias músicas, né? Mas eu tive que fazer uma miscelânea aqui de músicas, tá?
Na ordem? Você vai apresentar na ordem? Do décimo pro primeiro, é isso?
Do décimo pro primeiro, com certeza.
Quanto? Rapidão, Jodinho. Esse pancadão, a ideia é a seguinte. Lembra que tinha os gravadores de CD? E aí você tinha que ir lá gravar um CD, tinha só 80 minutos. E aí tinha um número isso. X que você podia gravar?
Sim.
É como se o Jodinho tivesse o CD isso. E aí ele só pode gravar 10 músicas. De videogame na história que ele gosta pra ele ouvir no carro que não tem MP3.
Era legal esses negócios dessa época de gravar CD, porque os caras não manjavam que, tipo, um minuto tem 60 segundos. E aí os caras somavam o tempo das músicas como se fosse decimal. E aí nunca cabia no CD, tá ligado? Os caras não sabiam que, tipo, os caras somavam.
Só o X da matemática. Esses caras que viu o vídeo da Bettina e acham que vai ganhar 1 milhão, tá
ligado? Vamos lá. Começando na 10ª posição da minha lista. Começar com Donkey Kong 2, Forest Interlude. Uma das músicas mais fantásticas e brilhantes da história do videogame. David Wise aí, brilhando. Tem uma escala. Ela começa a andar devagarzinho. E aí você tá no clima meio introspectivo. Aí depois vem um pianinho, né? E lá na frente tem um sax. Você não espera que venha esse sax no momento.
Sem falar, cara, Donkey Kong 2, né? Se sim, então fale qual, Jura. Se você colocou alguma outra música do Donkey Kong 2?
Obviamente, com certeza.
Ah, tá. É, porque eu já ia perguntar se essa é a sua música favorita do Donkey Kong 2.
Não, eu coloquei duas músicas e a outra é meio óbvia, mas essa daqui é a minha segunda música favorita de Donkey Kong 2. Donkey Kong 2 é um jogo maravilhoso e sua trilha sonora...
É praticamente perfeito, cara. Donkey Kong 2 é praticamente perfeito. O gráfico, jogatina, a música especialmente, porra.
Por muito tempo foi o meu jogo favorito de todos os tempos, mano. Donkey Kong 2.
É bom demais. E é foda que é isso, né? Ele se mantém muito acima da média até hoje, mano.
Até hoje, cumpade. Tá
se
muito
comparar lindo, com os jogos de hoje, ele fica ali lado a lado, tá ligado?
O Bruno gosta muito não, né, Bruno?
Não, eu gosto. Ele só não é o meu Donkey Kong Country favorito. Eu ainda gosto mais do primeiro. Até porque eu já falei, eu gosto do 2. O problema do 2 é que, em termos de peso de personagem, no gameplay, eu acho que o Diddy e a Dixie, eles têm um peso muito parecido. São dois personagens de velocidade, sabe? Então, eu gosto mais do original, porque o original tem um personagem de velocidade, que é o Diddy. E o Kong, ele é Kongão. Mais pesado, né? Então ele é forte. Então você tem um personagem de força e um de velocidade. E esse negócio de ter dois personagens de velocidade, personagens mais leves, só acontece no 2. Né? O 3, por exemplo, volta pra aquela coisa de ter um pesado, que é o forte, é o tanque, né? E um personagem de velocidade. Uhum. Então, eu gosto muito da franquia como um todo. Eu gosto, inclusive, do 2 mesmo. Mas eu ainda tenho uma predileção pelo primeiro. Porque eu acho que na jogabilidade faz sentido ter os dois papéis ali. E é uma coisa que no segundo eu não sinto tanto, sabe? Tanto que até entendi. Tem muita gente que joga só de Dixie o tempo todo por causa do cabelo lá. Tem gente que nem troca de personagem.
Pois é, verdade. Mas porque também
eu só jogo uma roubadinha, né?
É, a Dixie é uma roubadinha.
Apesar dele ser um pouquinho mais rápido, mas
ela chega mais longe todo, né?
E a gente tem uma porrada de cast do Donkey Kong, né, cara? E tem também o cast do David Wise,
que é um exatamente, bom cast, exatamente. Sobre Donkey Kong 1, 2 e 3. Deixa eu até pegar aqui, ó, as pessoas...
É o 46, o 111.
46 do primeiro, né?
É.
O do Donkey Kong 2 é o 77, do 3 é o 111, e Donkey Kong Returns e o Donkey Kong Tropical Freeze é o 344, e do David Wise...
É o 317.
317, caraca, hein?
Ano passado, um ano atrás quase,
hein? Que bonito, hein, macho? Que bonito.
Perto temos do Donkey Kong 1, que é de 2012, esse faz tempo.
E do 2, mano, que o Evan tava com áudio equadaço, sabe? Foi um óbvio bizarro aquela época. Acho que você tava se mudando. Evan sempre 2013. Se mudando, né?
Cigano, né, chefe?
Exatamente. Olha só.
Você começa a ver muito lugar, você tem que se mudar, porque os caras não acharam.
Segundo, minha segunda opção aqui na lista, nono lugar, né? Mas segundo não, né? A nona posição do meu top 10. Um jogo que o Evandrinho de Fritas recomendou pra mim.
Ora, ora.
Uma música lindíssima do jogo To The Moon. Everything's Alright.
Boa música.
Uma música lindíssima, emocionante e toca em um determinado momento que é impactante demais. Short steps, deep breath, everything is alright. Chin up, I can't step into the spotlight. She said, I'm sad, somehow without any words. I just stood there, searching for an answer. When this world is no more, the moon is all we'll see. I'll ask you to fly away with me until the stars all fall down, they empty from the sky. But I don't mind if you're with me, then everything's alright. E eu vou ler um trechinho aqui da tradução dessa música, tá? A música se chama Está Tudo Bem, né? E aí esse trechinho específico fala assim: quando não houver este mundo, a lua será tudo que nós veremos. E aí te pedirei para voar para longe comigo, até que todas as estrelas caiam e do céu elas se esvaziem. Mas não ligo. Se você estiver comigo, está tudo bem. Caraca, macho. Essa música, meu Deus do céu, mano. Esse casal aí. To The Moon, né, cara? Um jogo emocionante, um jogo...
E com uma trilha maravilhosa também, porque todas as músicas exatamente casam com o que tá acontecendo no jogo, né, cara?
Exato. Essa música é muito... Ela soa triste, né? Mas não é uma declaração de amor, cara.
Ela é melancólica, né?
É melancólica, mas ela não só... Não é só sobre relacionamento, né? Ela serve também pra amizade, pra muita coisa assim, né? Se você tiver comigo, é um negócio meio Stand By Me, né? Lembra do Stand By Me? In the night. É um clássico, e aí se você tiver comigo, está tudo bem. Fica bem bonito, adoro To The Moon, é um jogo queridíssimo, e eu queria rejogar, mas eu acho que eu vou esperar sair o filme, né, que estão fazendo aí.
Vai sair filme desse jogo?
Porra. Vai sair um filme,
né? É raro o jogo indie acabar sendo convertido pra filme, né?
Mas não, é que é história, né, mano? Nesse caso,
é
história...
Não, não, sem dúvida, sem dúvida. É uma história foda pra caralho, muito impactante. Mas é raro, não é muito comum que um jogo indie
sim
vá pra as telonas.
Uma curiosidade rápida, antes de ir pra próxima música do Jurandir. Essa versão que ele falou é a cantada, né? Que canta no jogo, afinal tem a letra aí que ele citou. E é cantada pela Laura Shigihara, é esse o nome, Bruno?
Shigihara, exatamente.
E é a mesma mina da música do Plants vs. Zombie, que toca no final, que é cantadinha.
Caralho, olha
aí. Exatamente.
Ela é maravilhosa,
mano. Ela é foda, ela trabalhou na trilha e tudo mais, mano. Boa, tio.
Eu fico muito triste porque não tem essa música no Spotify, mano. Só tem no YouTube.
É, no YouTube tem pra caralho.
Vamos lá. Oitava posição da minha lista. Outro jogo recomendado aqui pelo Evandro. Life Strange to All of You, que toca no comecinho do jogo. Nossa pequena Max está saindo da sala de aula vai colocar seu fonezinho de ouvido. Aliás, ela tá saindo do seu quarto, né? Os caras souberam
vender o jogo, né, nessa cena, puta que pariu.
In a world without you, American girls, I'd like to be part of the world around you. Driving a car by the seaside, watching the world from the bright side. American girls in the movies, no one can tell where your heart is. American girls like dollies, with shiny smiles and plastic buddies. I wish I had
Ela tá saindo da sala de aula e aí vê aquele monte de jovens ali. E ela, com a criança mais retraída, mais tímida, um pouquinho deslocada, né? Coloca seu fonezinho de ouvido e aí toca esta música maravilhosa. E é uma música muito boa que, inclusive, eu tenho tatuada no meu braço.
Será que gostou?
Esta música. Exatamente por causa de um trecho que a música fala, que é assistindo ao mundo pelo lado bom. É uma música que eu gosto muito, é uma música do Siri Meras, que é maravilhosa. Life Change é um jogo do coração, assim. E engraçado que essa foi a música que eu mais ouvi no Spotify em 2017 e em 2018.
Caralho! É
a música,
cara,
que eu mais ouvi.
Fica aí, caso algum ouvinte tenha esse dado, mande pra gente nos comentários ou no Twitter. Eu queria que tivesse algum estudo, ou algum psicólogo, sei lá, alguém explicasse o que faz o Jurandir gostar dessa música e eu gostar de outra música, tá ligado? Do mesmo jogo e do mesmo grupo. Porque eles têm no jogo também aquela Obstacles.
Caraca,
que toca no final do primeiro capítulo. E em 2017 foi a minha música mais ouvida no Spotify. Porque ela, com 5 segundos, eu já tô, caralho, que música foda, meu Deus, jogo foda. E essa outra passou reto, tá ligado? Apesar de eu achar a cena animal. Mas, tipo, eu ouvi ali no jogo e falei, porra, boa cena, é da hora a música. Mas eu não fiquei escutando ela depois, que nem um louco, tá ligado? E eu queria entender o que é, se é a sua formação, se é a sua família. Se é a sua idade, o que faz alguém gostar de uma música mais do que a outra pessoa? Isso é muito estranho, né?
We Play Hide and Seek in Waterfalls.
Mano,
essa música é maravilhosa. E esse chama Obstáculos, né? Como o Evandro falou.
Sim. É, e casa perfeito, mano. Aquele finalzinho ali do primeiro capítulo, tá ligado?
Sim. Ai, que delícia. Life Change que tem essa parada de terminar os capítulos sempre com o sol se pondo, né? E uma música muito bacana.
Reflexiva, é.
Trilha sonora, né? Inesquecível o negócio. Vamos lá para a minha sétima posição. Vamos falar de um clássico. Vou puxar a minha primeira música de Final Fantasy VII.
Que acabou de sair no Switch, né?
Acabou de sair no Switch o 7?
Também não.
Não. Sim, sabia,
aquela,
rapaz. Sim,
aquela coletânea de remasterizações da Square, que vai relançar o 7, o 9 e acho que o 10 pro Switch. O 7 já saiu. E outros jogos da Square também. Isso aí.
A música que eu escolhi... é a música que mostra o início do jogo do Final Fantasy VII, que vai aparecer a logo do Final Fantasy. Aquela open theme, né? Aquela música inicial. E aí, a missão, que eles vão instalar a bomba, né? Que eles querem explodir lá o reator lá em Midgar. We'll be right back. eu acho essa música tão nostálgica e tão legal, porque quando saiu o trailer do remake de Final Fantasy VII, que as pessoas estavam em dúvida, né, de, pô, será que é um remake? Aqueles, os melhores reactions da E3 são do Final Fantasy VII remake, né? Não tem nenhum igual react, assim, de pessoas que não estavam esperando aquele vídeo. Foi em 2015, estamos aqui.
Pode crer, né?
Cara, 10 anos depois já, e não saiu nada. E aí, quando toca essa música, pra mim vem a nostalgia do PlayStation, do Final Fantasy VII, de uma época, de um período que eu escutava essa música, ai, caraca, ai, que saudade do meu PlayStation 1, do Final Fantasy.
Porra, que nesse link que você mandou aí, Júlio, essa melodiazinha que começa a 1 minuto Sim. e 13, que é a hora que ele pula do trem e tal, e começa... Você sabe que ali vai vir uma grande aventura, que é uma história... É foda,
não, e a parte da música. Pam, 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 pam. Caraca, muito foda, Final Fantasy, tá maluco, mano. Adoro Final Fantasy. E eu poderia escolher várias músicas, né? Tem o tema do Cloud, o tema da Tifa, o tema do Red, que é maravilhoso. Então,
mas eu só confirmo uma coisa pra mim, Júlio. Você tá pedindo o Opening Theme ou o Bump Mission? Porque são coisas diferentes, né? O tema...
São diferentes, mas são casadas, porque elas continuam,
uma emenda,
né,
na outra, é.
Ela sai do Opening Theme e tuf, emenda.
Isso, então, aí é outro tema, né, separado. Tanto que no CD é separado. Essa música tem 30 segundos só, o Opening Theme. Sim.
E aí é porque depois que aparece a logo, né?
Bombing Mission. Mas eu entendi, você tá casando o momento da abertura.
O momento, exatamente. Porque a música, ela meio que continua, né? A gente sai do Opening Theme, aparece lá Final Fantasy VII, aparece lá o complexo inteiro de Midgar e os reatores, etc. E aí a câmera meio que vai descendo assim, aí chega no trem. É muito foda esse momento. Uma das músicas mais legais de Final Fantasy VII, que é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Vamos lá para a sexta posição. Eu vou trazer Ocarina of Time. E eu vou trazer Hyrule Field, que é um dos momentos mais libertadores de qualquer jogo da franquia Zelda. Quando tá tocando essa música, é porque você está livre, né? Em Hyrule, lá naqueles campos, enfrentando os desafios e
Saiu
tudo mais.
Saiu da roça,
né,
e vai pra cidade grande.
Exatamente. É a música tem, né? É uma das músicas mais famosas de... Ocarina of Time é outro, né? Que daria pra ser um programa só sobre ele, né?
Eu tava até achando estranho que demorou pra aparecer música de Ocarina of Time.
Já teve. Não, mas só de música, Bruno, ele tá falando.
Ah, tá. Só de música, mano. Um pancadão especial, franquia. Sua franquia favorita. Tô pensando no futuro, mano.
Ah, mas tem franquia que rola fácil. Zelda rola fácil, Mario.
É isso que eu tô falando.
Fácil.
Não vê como? Pode ter. Vamos quero viver, ver criticar vamos... os pancadões, rapaz. De
pancadão pra ter.
Vamos viver, todo pancadão. Vamos gravar três seguidos hoje. Mês do pancadão. Pô. Dezembro vai ser o mês do pancadão, e ouvinte. Fica ligado.
Agora me diz. Agora me diz. Você escuta essa música do Zelda, Ocarina? Não é que música que é clássica, que toca em todos os Zeldas e tudo? Não dá uma sensação de liberdade, cara?
Não dá vontade de bater nas galinhas? Não dá vontade de dar as padadinhas na galinha.
Inclusive, saiu uma notícia aí, mano, de uma galinha que quase mata um homem em Goiás. Eu, caraca, tô jogando
muito. E tá ligado certo. Que não seria nem a primeira vez que isso aconteceu, né, na história.
É? Não sabia.
Teve um cara aqui nos Estados Unidos, que na Califórnia, no começo dos anos 90, se eu lembro bem, tava fazendo aquelas famosas rinhas de galo, e tem algumas que os caras amarram facas e lâminas nos pés dos galos.
Esse cara tem que morrer mesmo.
Pois é, e aí a polícia bateu, teve aquele alvoroço, as galinhas, os galos saíram voando, e um deles furou, rasgou ali a coxa do cara, o cara sangrou até morrer, mano. Então existe histórico de galinha, de um galináceo matando o sujeito.
Aí, é o homem, né?
Galinha é bagunça.
Tá achando que galinha é bagunça.
Rapidamente, um parênteses, vai no YouTube depois, ouvinte, se vocês aí também. Coloca galo fingindo de morto. É um bom vídeo, mano.
O galo dá um miguezão, caralho. Ele percebe que os caras vão pegar ele pra fazer uma canja. Aí ele finge que tá tudo fudido, estrupiado. Aí a galera sai de perto e ele sai andando.
Caraca, eu vou ver isso aqui, galo fingindo
esse
de morto.
Esse vídeo é maravilhoso. Vou mandar no Telegram. Bota no post aí, se é que esse ainda existe. Mano, é muito bom. O galo, caralho. Galo, Oscar pra esse galo. Melhor que muito ator por aí.
Caraca, o galo magico. Galatista, mano.
Mano, ele fica muito fudido, tá ligado? Aí depois ele dá uma olhadinha, o final é maravilhoso. Os 40 segundos ali pra frente.
Ele chega ali. Vamos ver.
Mano, ele dando uma olhadinha,
aí ele começa a agir como se estivesse todo fudido. Cara, como que o galo aprendeu isso, velho?
Ele sai andando pra grama.
O galo é sagaz, ele viu que os amigos dele tá tudo indo pro
saco. Abaixa a cabeça, aí. Se joga no chão, fica todo. Começa a ter tipo um ataque epilético.
É? O galo tem um AVC, caralho, fake.
Um AVC.
Vamos lá. Quinta posição na minha lista, vou trazer um jogo da franquia Mario, o meu jogo favorito da franquia Mario.
Nossa, tá aí outro que deve fazer um especial, hein?
Eu vou trazer a primeira fase de Yoshi Island, o Super Mario World 2, que é a música maravilhosa.
Essa aí, né? Yoshi Island é aquele. Tá no mesmo patamar de Donkey Kong 2, que é uma obra de arte, assim, praticamente perfeita. A direção artística, a música, o gameplay. É tudo, porra, mano.
É um jogo que também que lembra infância, né?
Pra caralho.
Joguei quando criança. E essa música tem um gostinho assim de infância, cara.
Sim, animadinho.
Tem um gostinho, né? Assim de infância, de você ouvir. Ah, que legal. Adoro Yoshi Island, é um jogo que inclusive é muito bom de se rejogar.
Sim, sim.
Eu tava jogando outro dia no... O PH comprou aquele SNES Mini, né?
Sim.
E aí eu fui jogar na casa dele, tinha o Super Mario World 2, eu acho.
Tem sim.
Não sei se ele colocou e tudo. Mas ele né, fez um esquema lá. E aí eu fui jogar Super Mario World 2 e ele ficou puto comigo jogando, mano. Porque eu fico procurando aquelas moedas vermelhas.
Ah, sim.
E aí se eu morrer, eu volto tudo pra procurar e tudo mais. E caraca, Jurandito... O jeito que ele joga videogame é muito, muito sacal. Tu não passa das fases, não. Tu fica procurando as
coisas. Cara, ele só vai reto e não vê nada, então?
Ele vai passar. Eu odeio, mano. Eu vejo, sei lá, o BRK e Sedu, né? Jogando qualquer jogo aí. Aí ele vai passando. Tem um negócio que tá claramente na frente dele, ele não pega, mano. E eu fico assim, meu Deus, ele não viu.
Tem uma galera que, pra algumas pessoas, pros Bruno, me ajuda. Completionista? Como é que seria a tradução em português de completion? Completionista.
Completionista, isso mesmo.
Pra galera que gosta de completar tudo, isso dá toque. Você vê o cara passa, você vê o negócio piscando ali. E o cara passa direto e tá falando sobre outra coisa. Se ele pelo menos falasse, tem um negócio ali, mas eu não vou pegar porque qualquer motivo, eu acho que você ficava um pouco mais satisfeito, né, Juras?
Com certeza. E outra, se ele falasse, né, não vou pegar não porque eu quero passar logo da fase, aí eu entenderia. Mas ele tá passando de boa, tipo, eu vi um de Crash jogando assim, e ele passa ao lado de uma caixa que ele poderia quebrar, e ele não quebra, mano. E meu Deus, mano, por que que a pessoa fez isso, mano? Tava na frente dele.
Eu tenho um problema pra ver essas coisas, né?
Não dá.
Não, eu quero que os BRQS do Mil Grau xingue o Jurandir no Twitter, só isso.
Não, seria ainda pior, Jurandir.
Xingar por quê, mano?
Seria pior ainda se ele passa reto. Jurandir
fala que BRQS do jogo errado.
Afirma, ensina Jurandir a forma correta.
Seria ainda pior se ele passa reto direto de uma parte que tem um negócio ali que ele poderia pegar ali no ato e ele ignora. E aí, sei lá, 3 minutos depois, ele tá desesperado porque ele não sabe onde é que tá o item e fica, caralho, não tá aqui, onde é que tava? Imagina o chat nessa hora, se for ao vivo, a galera desesperada.
É, tudo bem, olha só, vamos lá pra minha quarta posição na minha lista aqui. Estamos aqui, né, chegando já na parte final. Não na parte final ainda, né, passamos um pouquinho da metade. Mas vou falar aqui de um jogo que eu acho maravilhoso. Tá na minha lista do Top 10 de todos os tempos. Falar sobre Red Dead Redemption. E a música Compass.
Now I know the only compass that I need is the one that leads back to you. And I know the only compass that I need, oh, is the one. Is back to you. And the burning blisters on my feet will call to hold me as I'm close to fall. Away from the home of your arms I stray, off the radar and into harm's way. Now I know the only compass that I need, oh, is the one that leads back to you. Coffee waves the hand again, coaxing letters from the pen, but words just sit like empty scribbles, such empty caffeinated riddles.
Caraca, é a música do momento, um dos melhores momentos da história dos videogames, que é quando o nosso John Marston, que foi ressignificado, né, esse personagem depois do Red Dead 2. Faço até um ódio desse cara. Mas quando a gente só conhecia ele, ele está voltando para a família dele. Essa música chama Compass, chama Bússola, né? Do Jamie Lindell. E tem um determinado momento dessa música que ele fala assim, a tradução aqui, Mambembe. Agora eu sei que a única bússola que eu preciso é a que me leve de volta para você. Caraca, tá que pariu. Esta música foi uma das mais escutadas quando saiu ali em 2010, como eu ouvi. Não só essa, como a Far Away e outras músicas de Red Dead Redemption, que é um jogo maravilhoso. Outro que poderia ter um top 10 próprio. E agora com dois, né? Então, jogo maravilhoso, música maravilhosa também. Adoro Red Dead Redemption. Inclusive, é uma dica boa ouvir o 99 Vidas número 101 sobre Red Dead Redemption, Aquele jogo maravilhoso de 2010. Caraca, meu Deus, né? A gente fez porque era, a gente foi a escolha pessoal, né, de cada um. Naquela época, né, a gente fez aquele podcast em 2013, conhecido como o melhor ano de todos os tempos. Vamos lá para minha terceira posição. Estamos aqui no top 3 e chegando nos finalmente. Vou puxar um dos meus RPGs favoritos de todos os tempos, Final Fantasy VI, que foi oficializado como Final Fantasy VI, né? Antes ele tinha aquela briga, né, do 3 nos Estados Unidos, 6 no Japão, mas aí internacionalizou que Final Fantasy VI é o Final Fantasy VI. É o antes do 7 mesmo. É aquele, o clássico japonês. E é o tema da Terra, rapaz.
Nossa senhora, é pra mim a melhor música.
Final Fantasy. Hein, Bruno? Me ajuda nessa aí no Final Fantasy 6 aí.
Esse também é outro que tem uma trilha que é
excelente, absurda, né? Final Fantasy 6 é sacanagem.
Meu Deus.
Eu já falei, os Final Fantasy bons são os de número par, né? Então,
pronto,
6, aí. 8, 10, 12...
Alô, Final Fantasy 7 mil grau! Saiu no jornal. Bruno Carvalho afirma que Final Fantasy 7 é uma porcaria superestimada pelos fãs chilequentos.
Mas ele tem... Ele tem uma razão.
Porcaria, até certo, não é? Ele é super estimado. É bonito quando o cara puxa de cabeça e vem falar que o jogo é bom. Vai jogar Final Fantasy VII hoje em dia pra você ver como é gostoso.
Tô esperando esse aí, o remake aí. Ah, esse remake não vai sair nunca hoje em dia. A gente vai morrer, os nossos filhos vão morrer e aí talvez saia o beta.
Caralho! É só a primeira fase ali, tá ligado?
É só a primeira fase. Tem que começar a fazer filho aí, né, mano? Tá ficando velho aí, daqui a pouco não vem mais não esse menino aí. Quer ser avô do meu filho, não.
Eu tô sem pressa.
Mas Final Fantasy VI, maravilhoso. Eu poderia trazer a música da ópera? Poderia. Final Fantasy VI poderia ter um pancadão próprio? Poderia. Talvez no futuro, quem sabe.
Final Fantasy é sério, poderia ter um pancadão próprio. Aí fica bonito.
Cada jogo poderia ter, mas porque Final Fantasy
Eita é porra, vai virar o Final
Fantasy. Acabou é máximo. Acabou é máximo.
15 aí. Final Fantasy, 15 programas. Isso sim que eu tô spin-off, né?
Tinha que fazer um Grandes Arquitetos pro Nobuo Uematsu, né, mano?
Com certeza, aí sim. Aí estamos falando mestre, uma verdade, né? Absoluta.
Mestre. Vamos lá para minha segunda posição para o meu jogo favorito de todos os tempos. Olha a incógnita aí. Vou colocar aqui o tema principal de Chrono Trigger, esse jogo maravilhoso. Nossa. We'll be right back. porque é um jogo que ele não envelheceu. Ô, Bruno, você aí que, né, joga muitos jogos antigos aí, acha que Chrono Trigger envelheceu?
No sentido que você quer dizer, não, ele envelheceu porque o tempo passou, mas aí é que tá, a beleza do jogo, e é uma coisa que a gente viu muito forte nos 16-bits, é quando o jogo envelhece bem, o tempo passa, mas a jogabilidade permanece, né? E eu acho que os 16-bits, e alguns jogos dos 32, quando 2D, eles são muito, muito resistentes à passagem do tempo, porque a jogabilidade ajuda muito. Né, os RPGs da época, apesar da limitação gráfica comparada com os jogos que tem hoje, eles resistem muito bem ainda em história. O Chrono Trigger tem uma história fantástica. Alguns falam que é um pouco clichê e tal, mas eu acho muito boa.
Pronto, aí vem essa nova geração. Cara, vamos criticar os clássicos agora. Que nem eu tô vendo hoje em dia, tá na moda aí no Twitter, as pessoas criticarem os clássicos dos anos 80. Goonies, Conta Comigo.
É o revisionismo histórico, Júlio. A galera que não curtiu na época, que não teve, aí eles querem fazer pouco caso, tá ligado? Porque é uma
parada. Bom pra eles é Vingadores, é Homem de Ferro, é Thor.
Essa galera aí. O Bruno falando que a história do Chrono é clichê, tá certo? Vai lá, Tarantino.
É, então, é isso que é fogo.
Escreve sua história aí pra nós.
Sabe o que é pior? Esse negócio do revisionismo é complicado porque, assim, a gente precisa lembrar. Eu entendo algumas das críticas, tá? E não estou dizendo que eu concordo, mas eu entendo. Por exemplo, o pessoal criticando lá o Breakfast Club, lá o... Clube dos Cinco. Porque, tá estereotipando, não sei o quê. Cara, mas a representatividade...
É o objetivo daquele, mano.
Então, a mensagem que ele passa naquela época, cara, é algo que você não tem nenhum filme que faz hoje em dia. Então, tem gente descendo a lenha nesses filmes dos anos 80 aí... Estereotipava isso. Não sei o que. Mas, cara, ele era um reflexo daquele momento. E como obra de cinema, dificilmente vai se ver algo igual, cara. Sabe? Não tô dizendo que ele é o melhor filme de todos os tempos, mas aquela mensagem que ele
maravilhoso.
Passou.
Tá maluco.
Você não tem como passar, sabe?
Retrato de uma geração.
De outra maneira. Eu acho, cara, ele é fantástico. O Clube dos Cinco é uma coisa inacreditável, sabe? De obra de cinema. Assim como o Cidadão Kane foi pra sua época. E tem gente que vê o filme e fala: ei, Cidadão Kane.
Sabe nossa, qual é o problema aqui, Bruno? Sabe qual é o problema aqui? Acho que é importante na discussão aqui colocar. É que muita gente nova não tá se reconhecendo no cinema porque tá tendo muita homenagem à nossa geração. A geração ali dos 30, sabe? E a geração ali dos 15, até os 20. Eles não estão se enxergando ali porque, Stranger Things faz homenagem aos anos 80 ali. It a Coisa. O Guardião da Galáxia coloca a música dos anos 60, 70. E, sabe, é uma homenagem a outra geração que não é a deles. Acho que eles vão se sentir daqui 20 anos, quando estiver tocando lá Anitta, Lady Gaga, e vai ser nostalgia, sabe? E aí, minha geração.
Vai tocar Katy Perry. Começar a tocar Katy Perry, que foi dos 2000
aí. Então, o que o pessoal precisa lembrar é que, do ponto de vista comercial, faz sentido esse revival dos anos 80, porque nós somos a geração economicamente ativa. Então, essa galerinha mais nova, apesar de ser uma galerinha muito vocal,
né? Não paga nada. Não paga nada, Bruno.
Não tem dinheiro, mas vamos ser honestos. É a
só
galera...
dá view pro Felipe Neto, essas coisas aí, galha pintadinha. Lucas Neto.
Caralho, o cara comparou o cara
pintadinha. Caralho, o Bruno, o Juras quer briga mesmo.
Que briga, mano. Nada a ver, eu só disse que
ele. Aliás, eu quero tirar o chapéu.
Mas não é a mesma criança, né, mano? Que
pra galinha pintadinha.
Galinha pintadinha, caralho.
Não, mas tem que tirar o chapéu pra galinha pintadinha, porque vocês já viram. Eu já até falei isso aqui, mano.
O maior hit
internacional. Dele. A versão internacional de Galinha Pintadinha, cara. Parabéns, é um projeto que se internacionalizou aí. Sucesso, parabéns mesmo. E o nome
inglês. Galinha Pintadinha. Qual é o nome da Galinha Pintadinha em inglês?
Lori Dory. Entendeu? Tipo, eles brincaram com o negócio. Porque você fala assim, pô, como é que esses caras vão fazer Galinha Pintadinha em inglês? Aí eles chamaram de Lori Dory. Porque, tipo, tem lots, né? Lots of dots. Então, tipo, Lori Dory. Genial!
Não, galinha boa é galinha preta pintadinha. Entende tudo, procurem lá.
Pronto,
cara.
Lembrando que a galinha pintadinha não é nada original, Porque a galinha pitadinha é aquela galinha da Magi. Lembra aquela galinha azul da Magi?
Bruno, que vinha uma galinha de brinquedo que se apertava, ela soltava ovinho.
E ela botava o ovo, exatamente.
Clássico. Não, a galinha boa, agora os ouvintes vão pirar, os ouvintes do antigamente que era bom aí. É aquela de ver o tempo, caralho.
Sim,
aquela se vai chover ou não.
Caraca, uma galinha pitadinha em inglês.
Sim, é sensacional, cara. Lori Dory. Parabéns, parabéns, pessoal.
Inacreditável, mano. Sucesso aqui, eu tô vendo no YouTube aqui, é Lori Dory USA. Bonito. Muito bem, vamos lá pra minha primeira posição da minha lista aqui, desse Pancatop. Pancatop especial. Meu top 1 aqui, né? Vou escolher a música, não agora. Queria agradecer a todo mundo aqui pela participação desse podcast maravilhoso. Vocês gostaram do Pancatop? Pancatop aí é uma edição, né, maravilhosa, que a gente vai fazer mais vezes aqui. Daqui 10 edições a gente retorna, né? Com a vez do Isinol, depois do Evandro, depois do Bruno. E a gente fecha o Pancatop. E aí vocês decidem se a gente continua fazendo para franquias especiais, né? Que a gente acha especiais, no caso, né? Segura aí que antes da gente finalizar, nós temos um recado, rapaz. Você sabe que o 99 Vidas precisa de você. Todas as semanas a gente lembra que, se você quer que esse projeto continue vivinho da Silva, colabore com a gente usando PicPay, Padrim ou Patreon. Você colaborando em uma dessas plataformas, você passa a fazer parte do nosso grupo lá no Facebook e no Telegram também, em que a gente pode conversar, ter uma interatividade bem bacana. E lançamos todas as semanas um bônus do 99 Vidas. E se você escolher colaborar com o PicPay, você tem uma infinidade de funcionalidades para fazer essa colaboração e outras coisas, né, mano?
Sim, a gente já comentou aqui 99 N vezes todas as funcionalidades do PicPay. Entre elas, o cara consegue comprar jogos no Steam, comprar pontinhos lá no LoL, comprar pontos para comprar jogo no Xbox Live e tal. E a novidade, que é o recado que a gente vem dando nas últimas semanas, é que agora o PicPay também é aceito em maquininhas da Cielo.
Aí.
Em mais de 1 milhão de estabelecimentos, o cara pode ir lá e pagar usando o PicPay através das maquininhas da Cielo, sem dinheiro e sem cartão. Se isso não é o futuro, não é, não sei o que é, gente.
Não, é o futuro já, rapaz. Nós estamos vivendo no futuro, só falta os carros voadores.
Sim, quando chegar a empresa que tem os carros voadores pra você alugar pra você, eventualmente, sim, você provavelmente vai conseguir pagar com o PicPay também.
É o futuro, rapaz. Olha só, pra gente fechar esse Pancatop maravilhoso, eu quero colocar, vocês lembram, né? Minha primeira música foi Donkey Kong 2, né? Eu disse, não, tem uma outra música.
Ora, ora, qual será, hein?
Eu vou colocar qual aqui, será, a maior hein? Música é? Da história dos videogames. Chama Sticker Brush Symphony.
Oh,
de Donkey Kong 2, David Wise, gênio, brilha, meu filho. E a brilhante nossos corações aí com esse saxofone maravilhoso. Sobe o som e tchau! Thank you. Eu comecei a lista
falando sobre... É o primeiro colocado?
Primeiro colocado.
Eu acho que o primeiro colocado merece que você o invoque, mas que ele só toque no final do programa pra tocar inteiro. Eu acho justo.
Não poderia tocar agora e aí a gente encerrar e ter uma música final, não?
Não, aí não. Aí é roubar.
A música final é a música do Eduma.
Não, mas é o seu
top 10.
É o seu top. Essa tem que ser a sua escolha.
Vamos aqui, né, o... Nosso editor conhece a gente muito bem, né? Não conhece o Edu? Edu conhece
o Jurandir, eu já vou falar.
Calma aí,
ele não tá preocupado com o Edu. Jurandir, não, o senhor, calma, sei o que o senhor aí, quer. Ó. Porque até agora o senhor tava no top 12 aí. O senhor quer embutir a música aqui?
Calma aí, mano. Se liga, presta atenção, ó.
Não.
A gente vai colocar o meu top 1 aqui, né? E aí vai tocar a música e tudo mais. A gente vai fazer os encerramentos. E aí o nosso amigo Edu, ele vai dizer assim, cara, o Jurandir gosta dessa música que não foi colocada nesse top 10 aqui. Nossa, editor, mano.
Não, eu tô ligado que você vai fazer. Não.
Eu vou fazer nada. Eu não vou nem falar com o Edu. O Edu vai dizer assim, cara, não. O Juras gosta dessa música.
A última música do top 10, exatamente, tem que ser o seu top inteiro. Porque se ele tocar igual as outras músicas, vai tocar só um pedacinho. Ele merece estar ali pra ser tocado inteiro. Então ele tem que ser a música. Essa deve ser a canção que encerra o programa.
Edu, eu tentei, Edu, viu? Tentei aqui dar moral aqui pra sua escolha.
Você tentou embutir uma música sua aí.
Mas o seu parceiro aí...
O Edu já demonstra a sua aptidão musical em todos os programas. Nesse, o senhor assuma a sua responsabilidade e escolha só 10 músicas que serão tocadas.
Meteu na cara. Aqui colocar o Edu pra participar da brincadeira aqui. Mas tudo bem, Edu, você foi excluído da brincadeira. Dono da bola, Bruno Carvalho, não gostou.
Olha o Jandir querendo jogar pra cima do Edu a trapaça dele aí. Eu tô ligado.
Não trapaça, rapaz. Não trapaça aqui.